horas. Rádio Butarão.
A rádio da música portuguesa.
Nesta quinta-feira, a Rádio Butarão apresenta o programa internacional realizado em Portugal no âmbito da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Dezenas de convidados aceitaram integrar este evento internacional sobre os direitos humanos. E você pode ouvir na Rádio Butarão, ao vivo, a partir das 8 horas da noite. Nesta quinta-feira, várias declarações sobre direitos humanos de ilustres entidades e personalidades internacionais e nacionais. Não perca, nesta quinta-feira, a partir das 8 horas da noite.
Olá, boa noite. 8 horas de evento internacional no âmbito da Federação Universal dos Direitos do Homem, Abolição da Escravatura e também Direitos Humanos. Este evento foi projetado para ter duas partes. Uma das partes caracterizou-se com um pedido de autorização para o dia de hoje, efetuado à Assembleia da República, para a realização de uma cerimónia alusiva aos direitos humanos na própria Assembleia da República. Coincidindo este dia com os trabalhos de discussão do Orçamento de Estado, foi posto à consideração do órgão da Assembleia da República a designação de nova data. A outra parte do evento vai ser o presente programa radiofónico, em que ilustres entidades e personalidades internacionais e nacionais vão proferir uma mensagem para todo o mundo, visando a paz social. O presente evento assenta fundamentalmente nos direitos humanos, procurando tornar o mundo melhor, mais fraterno, mais justo, acabar com as guerras, com os ódios, e visa dar-nos todas as mãos, independentemente da raça, ideologia ou origem do país a que pertençamos. A Constituição da Comissão Executiva é composta por Luís Andrade, Presidente da Comissão Executiva, professora doutora Laura Vasconcelos, Presidente Fundadora da Associação de Defesa de Direitos Humanos, professora doutora Maria José Vedo Santos, Diretora do Arquivo da Universidade de Coimbra e Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Coimbra. Vamos agora apresentar as várias entidades e personalidades que aceitaram fazer parte deste evento internacional. A constituição da Comissão de Apoio, a doutora Maria Antónia Almeida Santos, deputada da Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, doutor Vítor Batista, deputado da Assembleia da República pelo Círculo de Coimbra, doutor João Portugal, deputado da Assembleia da República pelo Círculo de Coimbra, doutor Horácio Antunes, deputado da Assembleia da República pelo Círculo de Coimbra, doutora Rosário Águas, deputada da Assembleia da República pelo Círculo de Coimbra, doutor Pedro Saraiva, deputado da Assembleia da República pelo Círculo de Coimbra, engenheiro Nuno Encarnação, deputado da Assembleia da República pelo Círculo de Coimbra, doutor Mota Pinto, deputado da Assembleia da República pelo Círculo de Coimbra, doutor João Serpa Oliva, deputado da Assembleia da República pelo Círculo de Coimbra, professor doutor Rui de Alarcão, membro atual do Conselho Superior do Ministério Público, ex-reitor da Universidade de Coimbra e conselheiro de Estado, professor doutor Fernando Regateiro, presidente do Conselho de Administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra, professor doutor Manuel Antunes, diretor do Centro de Cirurgia Cardiotoráxica dos Hospitais da Universidade de Coimbra, professor doutor Américo Figueiredo, diretor do Serviço de Dermatologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra, professor doutor António Neto da Silva, da Universidade Católica de Lisboa, presidente da Associação de Amizade Portugal-Estados Unidos da América, ex-secretário de Estado do Comércio Externo, professor doutor Boaventura de Sousa Santos, diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, doutora Odete Isabel, diretora dos Serviços Farmacêuticos dos Hospitais da Universidade de Coimbra, professor doutor Miguel Castelo Branco, diretor do Instituto Biomédico de Investigação da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, doutora Rosa Reis Marques, presidente da Administração do Centro Hospitalar de Coimbra, professor doutor Batel Marques, da Universidade de Coimbra, professor doutor Rui Fausto, da Universidade de Coimbra, doutor João Mário Mascarenhas, diretor do Museu da República e Resistência, doutor Paulo José Almeida Costa, diretor do Grupamento de Escolas da Pedrulha de Coimbra, doutor José Jorge Letria, administrador delegado da Sociedade Portuguesa de Autores. Quanto à constituição da Comissão de Honra, constituída pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, engenheiro António Guterres, Primeiro-Ministro da República de Timor-Leste, Cairala Xanana Guzmão, ex-Presidente da República, General Ramalho Yanes, ex-Presidente da República, Dr. Mário Soares, ex-Presidente da Assembleia da República, Dr. Barbosa de Melo, ex-presidente da Assembleia da República, Dr. Almeida Santos, ex-presidente da Assembleia da República, Dr. Mota Amaral, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Dr. Noronha Nascimento, Procurador-Geral da República, Dr. Pinto Monteiro, ministro da Defesa Nacional, Dr. Augusto Santos Silva, ministro da Administração Interna, Dr. Rui Pereira, ministra da Educação, Dra. Isabel Alçada, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Luís Vasco Valença Pinto, chefe do Estado-Maior do Exército, General Pinto Ramalho, chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Melo Gomes, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Luís Esteves de Araújo, provedor de Justiça de Portugal, Dr. Alfredo José de Sousa, diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, Superintendente-Chefe Oliveira Pereira, diretor nacional da Polícia Judiciária, Dr. Almeida Rodrigues, presidente da Comissão Nacional da Unesco, Dr. Fernando Anderson Guimarães, presidente da Assistência Médica Internacional, AMI, Professor Dr. Fernando Nobre, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Dr. Luís Barbosa, presidente do Comitê Português para a Unicef, Dr. Manuel Pina, bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Marinho Pinto, presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, Dr. Emílio Rui Vilar, presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dra. Manuela Llanes, presidente da Pro Dignitate Fundação de Direitos Humanos, Dra. Maria de Jesus Barroso Soares, presidente do Conselho Geral da Fundação do Gil, Dra. Maria José Rodrigues Rita, presidente da Fundação Inatel, Dr. Vitor Ramalho, e o presidente da Fundação Beto Delgado, Dr. Isa Delgado. Vamos agora ouvir a declaração do presidente da Comissão Executiva deste evento internacional sobre os direitos humanos, Luís Andrade.
Quero aqui cumprimentar todo o auditório que nos está a acompanhar através dos mais variados órgãos de informação e comunicação social, que neste preciso momento estão a retransmitir este programa para todos os pontos do mundo. Saúdo ainda todas as ilustres entidades e personalidades que aceitaram o convite para integrar este evento internacional em prol da humanidade e paz social. O nosso muito obrigado pela prestimosa colaboração. Assinalam-se hoje, 25 de fevereiro de 2010, 141 anos da proclamação, em 1869, da abolição da escravatura em todo o Império Português. A escravatura havia sido abolida pelo Marquês de Pombal durante o reinado de Dom José I, a 12 de fevereiro de 1761, mas apenas na metrópole e na Índia. Mas só após um decreto de 1854 é que os primeiros escravos, os do Estado, foram libertados e mais tarde os escravos da Igreja pelo decreto de 1856. Foi o decreto de 1869 que proclamou a abolição em todo o território português, pondo-lhe fim definitivo apenas em 1878. Portugal teve um papel central no que deve ser encarado como um dos maiores crimes da história da civilização ocidental. A massiva deslocação de seres humanos, agravada com as centenas de milhares de mortes decorridas durante as viagens, com o fim de serem vendidos e usados como meros objetos de trabalho. Estima-se que entre 1450 e 1900, mais de 11 milhões de africanos tivessem sido sujeitos ao comércio de escravos transatlântico. A abolição da escravatura destruiu o abominável preconceito, tantas vezes defendido por razões banais, que roubava a pessoas de raça negra a dignidade resultante da sua condição de seres humanos, relegando-as para um estatuto próximo da pura e irracional animalidade. Porém, a escravatura subsiste entre nós ainda hoje, tantas vezes sob forma simulada e capciosa. As diversas formas de discriminação, os tipos de violência exercidos sobre crianças e mulheres, as segregações tantas vezes fundadas na etnia, na cor da pele ou na simples animosidade, são outras tantas perversões se aproximam dos comportamentos escravagistas. Muitos estudiosos do tema da escravatura moderna referem que antigamente o escravo era um bem caro e raro, e por isso mesmo merecedor de certos cuidados. Mas, nos tempos que correm, é a própria lei da oferta e da procura encarregar-se de baratear e vulgarizar o produto. A explosão demográfica, conjugada com o aumento da pobreza e da exclusão social, gerando a desigualdade económica e favorecendo um torrencial fluxo de imigrantes, determinaram fenómenos de espantosa exploração, bem próximos dos que outrora caracterizaram a escravatura. Ao desenraizamento dos que buscam noutras paragens condições de sobrevivência e à desigualdade no tratamento legal dos litígios, somam-se os recursos a formas de coação, tantas vezes impunes. Assim nos apercebemos de que a escravidão, mesmo aquela que se acolhe sob os mais diversos disfarces, não é uma questão apenas económica ou apenas social. É antes uma questão ética que apenas poderá ser resolvida pelo reforço da cidadania responsável. É sabido que na raiz semântica da palavra escravidão se inserem as noções de subjugação, de servidão, de sujeição e tirania. Mas talvez nem sempre seja reconhecido que as sociedades atuais, mesmo as mais desenvolvidas, fingem desconhecer esta verdadeira patologia sociocultural. Por isso, é imenso o que está por fazer. Torna-se necessário conquistar os mais jovens para este combate, incutindo-lhes a ideia de que se torna premente dar maior proteção às camadas desfavorecidas da população mundial, mais sujeitas a serem empurradas ou forçadas para um sistema larvado de escravatura. Não podemos sonegar-lhes exemplos gritantes do que ainda hoje se passa diariamente neste preciso instante, em que comemoramos a abolição da escravatura há 141 anos atrás. Há crianças em alguns pontos do globo que sobrevivem recolhendo lixo. Normalmente, quando se pergunta a uma criança o que mais gostaria de ter, ela fala de brinquedos, jogos ou rebuçados. Contudo, estas resignadamente, somente querem vegetais que possam vender. Em certos pontos do mundo, meninas de apenas 8 anos, escravas de uma tradição desumana e cruel, sofrem a mutilação dos seus órgãos genitais em nome de inaceitáveis critérios de religiosidade ou de pseudocultura autóctone que tolha a mulher na sua liberdade e dignidade. A violência que não se abate em muitas zonas do mundo sobre crianças, mulheres e velhos é uma das grandes vergonhas, um dos enxovalhos mais insuportáveis do atual estado de coisas da humanidade. As formas mais requintadas da exploração do trabalho, do que já foram alvo muitos dos nossos concidadãos, podemos juntar o tráfico de mulheres para fins de prostituição, exemplo bem conhecido em Portugal. Num e outro caso, os abusos cometidos fazem-se acompanhar por toda a gama de violências físicas e psicológicas. É isto que nos permite concluir que a escravidão ainda persiste, ainda vigora entre nós, por déficit e afirmação dos verdadeiros valores humanos. Os estigmas oriundos da segregação exercida sobre grupos, etnias e até usos e costumes, marcando como lugar das suas vítimas, é uma das grandes infâmias do nosso tempo. A discriminação sobrepõe-se aqui à meritocracia. Muito trabalho tem um homem pela frente para evoluir, para construir uma sociedade mais justa, onde o direito à liberdade, à vida, ao trabalho e à felicidade possam, enfim, constar do horizonte de qualquer ser humano. A comemoração dos 140 anos da abolição da escravatura singulariza-se como um excelente momento de reflexão sobre o estado deste mundo em que vivemos, de modo a que possamos, juntos e em unidade, construir as bases de uma sociedade melhor. É este o voto que aqui deixamos, em nome da dignidade da pessoa humana, em nome da justiça social, em nome do futuro da humanidade, numa palavra, em nome da paz. Agora peço um minuto de silêncio em homenagem e em memória de todos os seres humanos do mundo, vítimas de violações dos direitos humanos, bem como daqueles que neste momento estão sofrendo o desrespeito dos mais variados princípios consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Neste minuto de silêncio, vamos então para os discursos desta noite, para as entidades que vão usar da palavra e vão também preferir várias posições sobre direitos humanos, vimos entidades que são entidades internacionais e nacionais. Começamos pelo Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Dr. José Ramos Horta, Prémio Nobel da Paz.
A luta pelos direitos humanos, pela liberdade, pela dignidade humanas, registou enormes progressos nos últimos 60 anos, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo, que foi testemunho das atrocidades nazis da Segunda Guerra Mundial e que ficou sensibilizado com a luta pela independência, autodeterminação dos povos em todo o mundo, impulsionou a adoção de inúmeros tratados internacionais que consagram a obrigatoriedade pelos Estados da proteção, promoção dos direitos humanos. Se alguns anos atrás não havia consenso em relação à universalidade dos direitos humanos, hoje creio que estão ultrapassadas as dúvidas, está ultrapassado o debate e a controvérsia. Cada vez mais em todo o mundo se reconhece a obrigatoriedade por parte dos Estados e governos do respeito pelos direitos humanos de todos os cidadãos em cada país, em todos os lugares do mundo. Timor-Leste foi um dos países, um dos poucos, que logo ao assumir as nossas responsabilidades como Estado moderno, em 2002, imediatamente o nosso Parlamento ratificou e o Presidente da República promulgou a lei que levou Timor-Leste a aderir aos tratados de direitos humanos, nomeadamente como o Tratado Convênio sobre Direitos Civis e Políticos, o Convênio sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Convênio contra a Tortura, o Convênio sobre o Direito de Crianças, sobre os Refugiados. E Timor-Leste é um dos poucos países do mundo que nem sequer tem pena prisão perpétua. Prisão máxima são 25 anos, estabelecida na nossa Constituição. Obviamente, Timor-Leste é um dos poucos países na Ásia que não tem pena de morte. Estamos orgulhosos do que nós temos feito, por respeito à memória daqueles que sacrificaram para ter um país livre e independente e em coerência com a nossa própria consciência.
Agora segue-se a criação de Dom Ximenes Belo, Prémio Nobel da Paz.
Eu, Carlos Felipe Ximenes Belo, administrador apostólico emérito de Dili, dou os meus parabéns aos organizadores deste evento de defesa dos direitos humanos e digo o seguinte: hoje é muito importante termos consciência da dignidade da pessoa humana no mundo e, por isso, nesta hora da globalização, o maior desenvolvimento que devemos fazer é respeitar as pessoas, a justiça social, a paz, a fraternidade e os direitos humanos. Procuremos, por isso, sobretudo, mentalizar e educar as novas gerações para o respeito mútuo, para a solidariedade, para o desenvolvimento integral e progressivo de todos os homens e todas as mulheres deste planeta. A todos os meus parabéns, meu muito obrigado. Bah, é uma rotota na veia serviço para direitos humanos, a tahau, a torra, a unia, cumprimentos, a unia, saudações, ao russo, a tita, rototo, bela cara, buca, defenda na fata, em boa pendeleita bolo e ali em português, direitos humanos, direito é uma rotota na veia, até é uma rotota, sai maroma que ne oa, sai ema na veia, e a dignidade, a respeito, a tobele, a nome malo, aqui é que dá-me no justiça e mundo na fata. Vai, meu doutor, meu cumprimento, não, obrigado, Vara. Muito obrigado.
Essa mensagem do Prémio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Justível, esta mensagem vai ser lida por Ana Rita.
Mensagem enviada do Buenos Aires, de Adolfo Pérez Justível, Prémio Nobel da Paz, sobre a evolução da escravatura e sobre os direitos humanos. Quero expressar toda a minha solidariedade e apoio ao evento. Este ato de comemoração a 140 anos da lei que foi aprovada em 1869 para abolir a escravatura em Portugal, em todos os seus domínios, é um facto significativo para o povo e para o mundo e uma chamada à consciência dos povos no respeito e no fazer respeitar os valores e princípios proclamados pelas Nações Unidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O tema que convoca o evento, a abolição da escravatura e dos direitos humanos, permanece atual no século XXI, sendo necessário redobrar os esforços e as políticas para conseguirmos superar a abolição da escravatura em diversos países, a exploração infantil no trabalho e na prostituição, o tráfico de pessoas, de trabalhadores sujeitos a trato cruel e degradante, que violam o direito das pessoas e dos povos. Os diversos rostos da escravatura na nossa época põem em evidência que não é coisa do passado e que é necessário conseguir políticas de prevenção e de punição aos traficantes de pessoas e à aplicação da justiça, assim como estabelecer medidas de prevenção, educação e segurança social. Todas as pessoas devem ser respeitadas na sua integridade como seres sociais com identidade, valores e diversidade cultural. As Nações Unidas conseguiram estabelecer na Declaração Universal dos Direitos Humanos um código de conduta para os governos e o exercício da cidadania para compreender os valores da vida e a dignidade das pessoas e dos povos. Aderimos à convocatória e esperamos que a reflexão e a ação para tornar real a abolição da escravatura possam alcançar os objetivos de fortalecimento das democracias que se baseiam no direito e a igualdade da cidadania. Envio-vos uma saudação solidária e fraterna de paz e de bem. Adolfo Pérez Esquivel, Prémio Nobel da Paz.
Segue-se a criação de Dom Duarte Pio Duque de Bragança.
Na minha opinião, temos que respeitar os direitos humanos por duas razões principais. Uma, porque cada homem é uma criatura de Deus e que merece o nosso respeito. E outra, porque se não os respeitarmos, estamos também destruídos a nós próprios. Respeito aos direitos humanos, não é só aquilo que costuma-se dizer. Por exemplo, não comprar produtos que foram produzidos por este trabalho escravo. Tentar que aquilo que nós forçamos, por exemplo, há países, há governos, infelizmente hoje em dia, que permitem o trabalho escravo, que permitem, perseguem as minorias, que perseguem por motivos religiosos uma parte da população. Essas gentes têm que ser combatidas, esses governos têm que ser boicotados. Né? Tem que haver coerência em tudo o que fazemos. Nesse sentido, não podemos admitir, por exemplo, o livre comércio com países que não respeitam os direitos humanos. Há de ter uma ação coerente nesse sentido. Por outro lado, no nosso próprio país há muitas situações extremamente injustas em relação a alguns elementos de minorias da nossa população, em relação a, por exemplo, alguns imigrantes que estão maltratados, muita gente que tem trabalho clandestino, e tudo isso é um campo de luta ativa todos os dias. Sempre há milhares de mulheres escravizadas na prostituição, estrangeiras. Tudo isso nós não podemos aceitar. Temos que reagir e obrigar os nossos governantes a darem prioridade a esta luta. É isto.
Segue-se do grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, na história portuguesa, professor doutor António Reis.
Os direitos humanos são os grandes princípios de uma ética universal que não podemos nem devemos pôr em causa, sob pena de não podermos conviver uns com os outros. Hoje em dia, os direitos humanos são alvo de muitas críticas por parte de quem defende uma cultura relativista, segundo a qual não pode haver, afinal de contas, uma ética universal e princípios comuns que todos os povos devem respeitar. Não pode ser assim, porque não podemos pactuar com as violações de determinados direitos e determinados valores. Não nos podemos deixar levar por esse excesso de relativismo que tudo perdoa e, contudo, pactua. Por isso, o combate pelos direitos humanos continua a ser necessário. Não basta ter sido aprovada na Organização das Nações Unidas em 1948 uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, subscrita por muitos países, para que eles se encontrem, de facto, aplicados e defendidos no dia-a-dia. Em Portugal, é verdade, com a Revolução de 25 de Abril, recuperamos a garantia institucional dos direitos humanos graças à Constituição de 76, que prolonga conquistas já obtidas, quer com a Constituição de 1822, quer com a Constituição da República de 1911. Enquanto grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, quero sublinhar que a Lusitania sempre esteve à frente do combate pelos direitos humanos aqui em Portugal, como em todo o mundo. Em 1921, Sebastião Magalhães Lima, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano Unido, criou a Liga Portuguesa dos Direitos do Homem. Essa Liga teve, durante a ditadura, um papel extremamente importante na defesa dos direitos humanos contra as violações e os abusos perpetrados pelos governos ditatoriais de Salazar e de Marcelo Caetano. Hoje em dia, a Liga renasceu e uniu-se a uma outra organização defensora dos direitos humanos, a Civitas, que está de novo ativa e que organiza regularmente iniciativas que visam defender esses mesmos direitos humanos em Portugal. Pensamos que todos devem ser envolvidos nesse combate, não apenas aqueles que têm responsabilidades políticas, mas o comum dos cidadãos, na sociedade civil, nas funções profissionais que desempenham, nas atividades culturais que levam a cabo, todos devem ser sensibilizados para a defesa dos direitos humanos. É isso que também todos os maçons do Grande Oriente Lusitano procuram fazer.
Fazemos agora aqui a primeira pausa neste programa radiofónico, neste evento internacional realizado em Portugal, aqui, porque de Águeda para o mundo, através da internet, em radio3fm.com, a propósito da abolição da escravatura em todo o Império Português, e são também os direitos humanos em geral. Vamos ouvir ainda mais declarações sobre direitos humanos de umas entidades e personalidades internacionais e nacionais. E só está a ouvir então também através da internet, em simultâneo com a rádio ibérica.com, Rádio Ibérica na Alemanha, que está a ser feita a transmissão de tudo e direto para cerca de 170 países do mundo e para vários órgãos de informação espalhados pelos 5 continentes ao longo desta emissão, para si também com a uma ótima noite, ou, no caso de funcionar, é claro, uma outra situação. Chegamos com a música. Declarações por parte das entidades nacionais e internacionais sobre os direitos humanos. Presidente da secção portuguesa da Anistia Internacional, doutora Lucília José Justino. A Anistia Internacional tem a sua sede em Londres, capital da Inglaterra, e está representada em mais de 150 países.
A luta contra a escravatura é a mãe de todas as grandes campanhas por direitos humanos. A primeira organização não-governamental de direitos humanos apareceu no século XIX em Inglaterra, a Anti-Slavery Society, fazendo campanhas públicas e mediáticas pela abolição da escravatura, fazendo lobby, denúncias na imprensa, suscitando movimentos de opinião, fazendo investigação no terreno, sustentada por provas testemunhais e fotográficas. Hoje em dia isto é Anti-Slavery International, com um âmbito algo distinto. Trabalham relativamente ao tráfico de seres humanos, ao trabalho forçado, exploração de mulheres e crianças, prostituição forçada, denúncia de máfias que exploram e enganam imigrantes ilegais, forças rebeldes e mercenárias que exploram populações em garimpos ilegais e outros. A abolição da escravatura em alguns estados é recente. A Arábia Saudita, por exemplo, só aboliu em 1961. Mas como presidente da secção portuguesa da Amnistia Internacional, eu gostaria de ressaltar que a Amnistia Internacional foi fundada 100 anos depois da abolição da servidão na Rússia e da escravatura nos Estados Unidos. Peter Hansen, o fundador, dizia que havia que libertar os espíritos um século depois da libertação dos corpos. E é por isto que a Amnistia se junta a esta comemoração da aprovação da lei sobre a abolição da escravatura em Portugal em 1869. Não só a abolição dos corpos, mas a libertação dos espíritos, como disse o nosso fundador.
Segue-se o presidente da Rotary de Portugal, governador do Distrito 1970, professor Dr. Manuel Cordeiro. A Rotary Internacional tem a sua sede nos Estados Unidos da América e está representada em mais de 200 países no mundo.
Rotary é a mais antiga organização não-governamental de prestação de serviços do mundo, tendo assento permanente na ONU. Os seus membros prestam serviços humanitários e ajudam a promover a boa vontade e a paz mundial. Dar-se antes de pensar em si é o seu lema. Voluntários desenvolvem projetos comunitários que visam apoiar crianças em situação de risco, pobreza e fome, em combater o analfabetismo e a violência. Rotary tem uma rede mundial de contactos que lhe permitem promover a cooperação e a paz entre as nações. E tal onde haja pessoas que precisam de ajuda, onde é necessário alertar para a violação dos direitos humanos, principalmente das crianças. Desde as primeiras décadas da sua existência, a Rotary teve como meta a procura da paz entre as nações, implementando projetos de serviços comunitários em coordenação com a ONU. Centenas de formandos do Centro Rotary de Estudos Internacionais na área de paz e resolução de conflitos fazem hoje parte da nova geração de promotores da paz.
Sr. Presidente do Conselho Nacional de Governadores do Lions de Portugal, doutora Teresa Gama Brandão. Os Lions têm a sua sede nos Estados Unidos da América e também estão representados em mais de 200 países do mundo.
A 25 de fevereiro de 1869, Portugal atingiu a sua plena maturidade humanitária graças à publicação da Lei de Abolição de Escravatura em território nacional. Este facto foi altamente elogiado pelo genial escritor francês Victor Hugo. Portugal surgia assim como um líder na defesa dos direitos humanos. Muitos homens e mulheres estavam finalmente libertos de um sistema opressivo que lhes não concedia o direito a ter voz para reclamar justiça, paz, amor e dignidade. Pelo mundo fora, muitos outros países seguiram este exemplo. E os cidadãos puderam compreender finalmente que tinham acesso a uma genuína cidadania. Neste início do século XXI, tínhamos esperança de que sempre e onde quer que se vislumbrem sinais de atos de escravatura sobre um ser humano, sejam de imediato tomadas medidas para pôr termo a uma tão abominável atuação. On the 26th of February, 1869, Portugal conquered its full humanitarian maturity thanks to the issue of a law abolishing any sort of slavery in a national territory, a fact which was highly praised by the famous French writer Victor Hugo. Portugal was then looked at as a leader on human rights. Many men and women were at last free from an oppressing system which denied them the right to have a voice to claim for love, justice, for peace and dignity. All over the world, many other countries follow this magnificent example, and citizens realized they were finally entitled to a genuine cities and ships. Now, at the beginning of the 21st century, let's hope that wherever and whenever any signs of obvious slavery on man is spotted, immediate measures should be taken to put an end to such an unbearable situation.
Recuperamos há pouco também a intervenção do Dr. Manuel Cordeiro, do professor Dr. Manuel Cordeiro, presidente do Rotary de Portugal, governador do Instituto 1970, a propósito da sua declaração, que vai dizê-la também ele em inglês.
The Rotary is the oldest non-governmental organization to provide services in the world and has been a permanent seat in the United Nations. Rotarians develop community projects which aim to address the current issues of extreme importance, including support children at risk, poverty and hunger, combating illiteracy and violence. Rotary has a global network of contacts which gave a privileged position to promote the cooperation and the peace between nations. Rotary is where there are people who need help, where it is necessary to warn against the violation of human rights, especially those of children. Since the first decades of existence, Rotary has a golden search for peace, implementing community service projects in coordination with the United Nations. Hundreds of graduates of the Rotary Centers for International Studies in Peace and Conflict Resolution are part of the new generation of peacemakers.
Retomamos então o alinhamento também destas declarações sobre direitos do homem. Presidente da International Police Association, Sérgio Secretário Português, a sede dos principais órgãos desta organização, localizam-se também eles em Londres, Chipre e Genebra, está representada em cerca de 70 países do mundo e é reconhecida também pela Organização das Nações Unidas.
Direitos Humanos. A International Police Association, Secretaria Portuguesa, presido, tem sempre em mente, nos congressos a nível internacional, a luta pelos direitos humanos. Sabemos que esta luta não é fácil, mas a persistência tem força e os direitos consagrados ao homem serão respeitados. A mensagem que enviamos é que, quando o ser humano não for respeitado, não baixe o braço, olhe sempre em frente, até que este direito lhe seja reconhecido. Nada mais gratificante do que lutar pelo bem de toda a humanidade e principalmente pelos mais desfavorecidos. Eu acredito e luto pelos direitos humanos, pois ninguém nasce condenado à marginalização. Ser-se livre é ser feliz, em liberdade, com pleno direito de pensar e emitir a sua opinião. Alcino Ferreira da Costa.
Agora o Presidente da Associação 25 de Abril, o Coronel Vasco Lourenço.
A história universal diz-nos que o homem é o maior predador de si próprio. Não apenas no extermínio, mas também, e até mais que isso, numa permanente tentativa de submissão dos seus semelhantes. Mas a história diz-nos também que a evolução das sociedades humanas, pelo menos das que chegaram ao nosso conhecimento, tem sido permanente, no sentido de um cada vez maior reconhecimento da dignidade humana. Se nos tempos da antiguidade os exércitos invasores pugnavam por aprisionar e escravizar os povos que invadiam, se o chamado Novo Continente foi desenvolvido com base nos escravos aprisionados em África do outro lado do oceano, a humanidade, na sua caminhada para a dignidade, soube terminar com esse malfadado estatuto, acabar formalmente com a escravatura e lançar-se a caminho da defesa dos direitos humanos. E aí, mais uma vez, Portugal foi um dos precursores. Tal como viria a ser na implantação da República, Portugal se assumisse como pioneiro no fim da escravatura. É certo que, tal como aconteceu e acontece muitas vezes connosco, iniciámos o processo, não lhe demos continuidade e acabaríamos por ser dos últimos a erradicar de vez a escravatura. O facto é que, após o Marquês de Pombal ter iniciado o fim da escravatura, essa malfadada indignificação do ser humano continuaria a ser praticada. E mesmo depois de abolida totalmente em termos formais, ela continuou ainda com outras roupagens. E voltaríamos a estar no fim da linha. Seríamos mesmo dos últimos países colonizadores a reconhecer o direito dos povos à autodeterminação e independência. Valha-nos ao menos O facto de, com essa nossa atitude, tardia mas firme, termos contribuído para o fim de outro hediondo estatuto, o do Apartheid. No momento onde continuam a existir em vários locais do mundo fortes violações dos direitos humanos, onde a força bruta continua a sobrepor-se à força da razão, onde a lei do mais forte continua a dominar tudo e todos, muitas vezes com o argumento da defesa da civilização dita mais evoluída, precisamente a do mais forte, saudemos o 140º aniversário do fim da escravatura em Portugal, fazemos isso bandeira para que os direitos de todos os seres humanos, mulheres e homens, sejam um facto. O fim da escravatura abriu as portas à liberdade e à igualdade. A fraternidade entre os homens deve permitir-nos lutar contra as novas situações de escravatura dos tempos atuais. A escravatura só terminará efetivamente quando houver total liberdade. E essa só será uma realidade quando cada um usufruir da sua e respeitar a liberdade dos outros. O que implica a erradicação da miséria, da pobreza, da falta de alimentos e de medicamentos, a ausência de guerras. É uma utopia? Talvez. Uma utopia é igualmente lutar para que cada um assuma que a sua liberdade termina quando começa a do outro. Será uma utopia, mas saibamos encontrar nos portugueses que decretaram o fim da escravatura há 140 anos a inspiração e a força para lutarmos por sociedades onde os direitos humanos sejam respeitados. E assim se consumará no mundo um autêntico e verdadeiro 25 de Abril.
Fizemos uma pausa neste programa feito para pensar, é claro, nos direitos do homem, no âmbito da Declaração Universal dos Direitos do Homem, um evento internacional que vai ser acompanhado via internet para todo o mundo, através da rádio, www.com, a sua rádio, também através da Rádio Ibérica, na www.radioibérica.com, na Alemanha. Está a ser feita a transmissão deste programa para cerca de 160 países do mundo e para vários órgãos de informação espalhados pelos 5 continentes, onde se ouve e fala português. Um abraço também do mundo para aqueles que nos escutam também nos países irmãos. Ao longo desta emissão também teremos ainda mais traduções preferidas sobre direitos humanos, vimos de entidades e comunidades internacionais e nacionais. Mas agora, voltamos à música.
I have a dream.
Voltamos então também aos cursos por parte das entidades que arrastaram também este programa radiofónico. Voltamos então agora com o escritor e poeta agriense Manuel Alegre, também sobre os direitos do homem. Dr. António Arnoux, ex-ministro dos Assuntos Sociais.
Os direitos humanos são uma conquista recente. A humanidade organizada tem milhares de anos, mas os direitos humanos só foram reconhecidos internacionalmente pela Declaração de 1948. Quando se fala em direitos humanos, falamos em direitos fundamentais, aqueles que são a base de uma sociedade livre, justa e fraterna. Por exemplo, o direito à liberdade, ao trabalho, à saúde, à habitação, à reserva da vida privada, à honra, o direito à religião e de expressão de pensamento, ou seja, falamos de direitos a que nós chamamos políticos, de direitos sociais e direitos culturais. Nós estamos ainda longe, apesar dos progressos alcançados, de vivermos na plenitude dos direitos humanos. Os direitos humanos pressupõem a igualdade e a dignidade de todos, homens e mulheres. Morrem de fome em cada dia mais de 50 mil pessoas, das quais 8 mil são crianças. As diferenças salariais são escandalosas, mesmo em Portugal. Há pessoas que ganham menos do que o rendimento mínimo nacional, menos de 500 euros, e outros que ganham milhões por ano. Só haverá direitos humanos quando todos tiverem um nível de vida decente. Por mim não me choca que haja ricos, o que me dói é que haja pobres e muitos pobres. Realizar os direitos humanos é garantir a todos o pão e a liberdade, a dignidade e a justiça, ou seja, uma verdadeira cidadania.
A próxima interação do professor Dr. José Joaquim Gomes Canutilho, da Universidade de Coimbra, constitucionalista e conselheiro de Estado.
Gostaria de trazer um abraço de apoio a esta iniciativa, porque quem se dedica à causa dos direitos humanos está a responder a várias questões angustiantes para a comunidade. Primeiro, porque é que os direitos humanos são hoje um padrão de legitimação de todos os regimes, nacionais, internacionais e globais. Em segundo lugar, transporta uma mensagem de que é necessário que cada um, no seu microcosmos, vão ver ações concretas de ativação dos direitos humanos e do contributo para as ações humanitárias. E em último lugar, está a levar uma mensagem dirigida a todos os povos, a todos os indivíduos, a todos os responsáveis, no sentido de que não há alternativa neste mundo se quisermos paz e se quisermos verdadeira realização dos direitos humanos, o que significa respeitar, garantir e proporcionar o desenvolvimento à dignidade da pessoa e à dignidade dos povos.
Segue-se o professor doutor Amadeu Carvalho Homem, historiador da Universidade de Coimbra.
A Europa, tal como hoje se conhece, é uma herdeira direta e imediata dos grandes ideais da Revolução Francesa. E esses ideais foram a liberdade, a igualdade e a fraternidade, consubstanciados numa declaração dos direitos do homem. É tempo de pensarmos que o século XX foi um terrível século de intolerância e de fundamentalismo, nomeadamente no plano político e no plano religioso. E que este fundamentalismo se prolonga preocupantemente para o século XXI. Daí que seja necessário apelar cada vez mais para uma cidadania de boa vontade. Cidadania essa capaz de enfatizar e dar força a todos aqueles que se batem pela dignidade da pessoa humana. E quando se diz pessoa humana, teremos necessariamente que incluir aqui, em plenitude e em paridade, a pessoa humana feminina. Daí que lutar hoje pelos direitos do homem é lutar pelos direitos básicos, inerentes a essa pessoa humana e à sua dignidade. Direitos de associação, de reunião, de livre expressão de pensamento, de liberdade de consciência, de liberdade de cultos, mas tudo isto dentro da perspectiva dos deveres, que são sempre correlativos dos direitos, e estes deveres apontam-nos, sobretudo, para o apoio e para a ajuda às sociedades mais desfavorecidas e onde, efetivamente, a diferença entre as regalias e os deveres, muitas vezes, funcionam assimetricamente e sempre em benefício dos menos favorecidos, dos mais desafortunados e dos mais fracos. Daí que hoje batermos pela Declaração dos Direitos do Homem é a mesma coisa que nos batermos pela justiça social no seu mais pulcro e mais evidente sentido reconstrutivo.
É exatamente a palavra o professor Dr. Sebastião Formosinho, diretor do Departamento de Química da Universidade de Coimbra.
O evento é a comemoração da abolição da escravatura, o papel dos direitos humanos. Isto leva-nos a ter a noção de que o valor moral do ser humano não depende dos seus dons, dos seus talentos naturais, mas do uso que deles faz, da sua liberdade. E esta ideia que remonta, muito antiga, para nós mais próxima à civilização cristã, mas também à civilização helénica e à civilização muçulmana, é a base dos direitos humanos. Hoje, claro que os direitos humanos podem ser vistos num contexto que não é apenas um contexto religioso, mas hoje um contexto moldado pela tecnologia, pela ciência moderna. E o que é que a ciência moderna nos traz? Fundamentalmente, para já, uma busca de veracidade, portanto, um ideal ético, digamos, de correspondência com a natureza, mas também um ideal de coerência. E nestes dois ideais, o homem, que é o pesquisador da natureza, tem que estar moldado por um intento de universalidade. Aquilo que se está a fazer há de ser útil para aumentar o conhecimento, mas para o bem da sociedade, para o bem do outro. E essa característica deste intento de universalidade vai moldar a sua perspectiva na pesquisa da natureza, mas vai alterar profundamente, como temos visto ao longo das últimas décadas, a vida da sociedade, com valores positivos e com valores negativos, com certeza, mas o objetivo é que o cientista tenha uma preocupação moral para atenuar o que é negativo e, de possível, valorizar o que é positivo e benéfico para todos os outros.
Vamos seguindo nesta noite, neste programa dedicado aos direitos do homem, um evento que está a ser ouvido em todo o mundo, através da internet, através da sua rádio, em 100.7 da região centro, em 101.8, por melhor sintonia aqui da cidade de Águeda. O programa está a ser emitido a partir da cidade de Águeda para o mundo, através da internet, em radio.fm.com e também através da radioibérica.com na Alemanha. Transmissão do programa, a transmissão do programa, aliás, para cerca de 170 países do mundo, para os 5 continentes, ou seja, para os 4 cantos do mundo. Vamos ainda voltar a mais declarações sobre direitos humanos, de ilustres entidades e personalidades. Para já então, para a gente, para a música. Boa noite e conosco. Depois da música, voltamos às tradições por parte das entidades convidadas para este programa radiofónico a ser ouvido em todo o mundo, através da internet, um evento sobre a abolição da escravatura em todo o Império Português, data de 25 de fevereiro de 1869. Vamos continuar agora as palavras do General Augusto Monteiro Valente, capitão de Abril, agraciado com a Grande Cruz da Ordem da Liberdade, ex-segundo comandante-geral da Guarda Nacional Republicana.
A questão da abolição da escravatura em Portugal. Manter viva a memória histórica é de vital importância para que não sejamos tentados a ouvir os erros do passado e para que sejamos mais empenhados e determinados na defesa dos valores fundamentais do humanismo e da integridade moral e física da pessoa humana. A abolição da escravatura foi um passo civilizacional decisivo no plano da afirmação universal dos direitos fundamentais da pessoa humana. Portugal pode honrar-se de haver sido pioneiro na abolição da escravatura. Mas este facto não pode esquecer a outra verdade, é que Portugal fora, na época moderna, o país professor na exploração da mão de obra escrava, como mercadoria de negócio e instrumento de produção. A escravatura moderna tem, efetivamente, uma data simbólica, 1415, o ano em que os portugueses conquistaram Ceuta. A expansão marítima portuguesa é indissociável do negócio da escravatura, alargado depois à escala mundial por outras potências europeias, calculando-se que cerca de 30 milhões de africanos tenham sido traficados ou mortos pelos europeus. Um crime horrendo contra a humanidade, um genocídio cruel e racista, uma vergonha para a civilização europeia, que a própria Igreja não esteve isenta das responsabilidades, pois ela própria participou ativamente neste negócio. Por outro lado, também não se deve esquecer uma outra verdade, é de que se Portugal fora dos primeiros países, como Dom José e Marquês Pombal em 1761, a iniciar o processo de abolição da escravatura, seria todavia um dos últimos países europeus a concretizar a sua extinção definitiva, que apenas aconteceria formalmente em 1869, ou seja, 36 anos depois da Inglaterra e 21 anos depois da França, o haverem feito. De qualquer forma, honra seja feita a governantes iluminados como Sara Bandeira, Passos Morel, Vieira de Castro, Vassens e Operei de outros, que terão coragem de empreender ações decisivas nas várias fases que precisaram o movimento abolicionista. Mas, dramaticamente, apesar de abolidas oficialmente as formas tradicionais de escravatura, esta continua a ser um instrumento de vida contemporânea, largamente difundido e profundamente arraigado, como reconheceu um recente relatório divulgado pela Unesco. Este crime cruel, degradante e desumano traduz-se na negação do direito à vida, na recusa do reconhecimento da qualidade humana, na destruição social da pessoa, na perda progressiva da sua identidade e da sua personalidade, na exclusão social através da coação psicológica e ou física. Todos os anos, milhares de crianças, mulheres e homens continuam a ser vítimas da escravatura sob diversas formas, por vezes perante a indiferença ou mesmo a cumplicidade dos países desenvolvidos. As Nações Unidas estimam em cerca de 4 milhões o número de mulheres e adolescentes que normalmente são objeto de práticas de venda ou equivalente. E a Unicef estima em cerca de 1,2 milhões o número de crianças atingidas anualmente pelo tráfico de seres humanos. Uma barbárie que é urgente pôr termo com determinação e sentidezas. Não basta evocar. É imperioso continuar a lutar por termo definitivamente a todas as formas de exploração do homem pelo homem, a começar pelas mais cruéis e desumanas. Que esta ação de educação da abolição oficial seria em Portugal possa contribuir para este objetivo.
Agora vejo o professor Dr. João Gouveia Monteiro, diretor da imprensa da Universidade de Coimbra.
A abolição da escravatura, momento em que Portugal também deu um exemplo de pioneirismo importante, é um momento muito decisivo do ponto de vista da consolidação dos direitos humanos no mundo. Eu acho que nós, por vezes, nas sociedades em que vivemos, perdemos a noção da perspectiva e não damos o devido valor à questão da consolidação dos direitos humanos. Preocupamos-nos em chegar à Lua, preocupamos-nos em resolver problemas físicos, matemáticos, tecnológicos, muitíssimo diversificados, mas por vezes esquecemos o fundamental. E o fundamental é sempre a vida humana, a dignificação da vida humana. E no ritmo do nosso dia-a-dia, do nosso consumismo, dos nossos pequenos egoísmos, sobretudo em países da Europa desenvolvida, nós perdemos muito a noção de que vivemos sobre uma construção profundamente desigual e que temos obrigação de modificar. E nesse aspecto tenho mais esperança, mais do que nos partidos políticos e nas estruturas oficiais consolidadas que gerem as democracias por mais em que nós vivemos, tenho esperança sobretudo nos grandes movimentos da opinião pública nas associações cívicas, nos movimentos cívicos, porque são eles que efetivamente vão conseguir criar uma consciência coletiva no mundo que nos leve a reconhecer que o cumprimento da Declaração Universal dos Direitos do Homem está ainda por cumprir e que essa é a par da construção da paz, que é uma decorrência e uma condição essencial para os direitos humanos, essa é a principal batalha que nós vamos ter que travar neste início do milénio.
Agora as palavras que seguem do professor Dr. Luís Reis Turgal, coordenador de investigação do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra.
Estamos no período da República, nas comemorações da República, dos 100 anos da República. Acho que é muito interessante falar dos direitos do homem. A escravatura, como sabe, foi abolida ainda no tempo da monarquia, mas a ideia dos direitos do homem foi mais acentuada no tempo da República. Infelizmente, depois desacentuou-se, digamos assim, no tempo do Estado Novo. A ideia dos direitos que se encontram na Constituição de 33 foram abolidas no próprio dia em que foi promulgada a Constituição. Infelizmente, voltou a aparecer esta ideia forte no pós-25 de Abril. O que eu queria só salientar é que penso que nem sempre os direitos estão cumpridos. Esta defesa dos direitos nunca se cumpriu completamente, e talvez nem sequer a abolição da escravatura. A abolição da escravatura, que é abolida muito cedo em Portugal, e já primeiro na Inglaterra, depois no Brasil, curiosamente, antes da República, antes da implantação da República, um ano antes da implantação da República. Eu não sei até que ponto é que efetivamente a escravatura está abolida, com alguns, sobretudo com alguns princípios de natureza religiosa, que enfim, que levam a, sobretudo, que a mulher seja escrava do homem. Penso que há que considerar isto, que há muito ainda que lutar para conseguir abolir a escravatura e conseguir concretizar os direitos do homem. Porque é uma luta internacional, uma luta mundial. É esse ponto que eu gostaria de salientar. Já agora dar-lhe uma pequena informação. A revista da Universidade de Salamanca, História Contemporânea, porque eu faço parte da redação do Conselho Assessor, para ser mais preciso, acaba de publicar exatamente o seu último volume sobre os direitos do homem.
Segue-se a criação do Dr. José Miguel Judis, antigo bastonário da Ordem dos Advogados.
Humanos é claramente uma questão central da civilização humana. A história da humanidade, de certa forma, vai-se fazendo no sentido da densificação de tais direitos, que são, obviamente, e começam por ser, acima de tudo, direitos políticos, mas também são direitos económicos e direitos sociais, como a ONU claramente determinou e definiu há mais de 7 anos. O tema de direitos humanos é muito caro, por várias razões. A primeira, sem dúvida, porque tem sido bastonário da ONU Advogados e presidente da questão dos direitos humanos, também da ONU Advogados, que eu acompanhei de dentro os problemas de limitações, infelizmente, ainda existentes em Portugal nesta matéria, ainda que se possa dizer que Portugal é um paraíso se comparado com a maior parte dos países do mundo. Segundo lugar, porque eu, muito jovem, fui ao 28 de setembro de 1964, executivo, sem culpa formada, sem qualquer acusação, sem quaisquer direitos, fui vítima, portanto, daquilo que tinha acontecido também antes do 25 de Abril, e, portanto, senti na pele, senti na carne, aquilo que é a privação injusta da liberdade para as políticas. Nessa medida, se eu antes disso já era uma pessoa que, através, sobretudo, da doutrina de Figueiredo Dias, que as garantias do processo penal de fundamento essencial da defesa dos direitos humanos dava uma importância transcendente, a partir daí, a defesa da liberdade, a defesa dos direitos e das garantias fundamentais, passou a ser algo que eu sentia, como digo, claramente dentro da minha casa.
Agora, em vez do psicólogo e professor Carlos Fernandes, da Universidade de Aveiro.
Relativamente à questão dos direitos humanos, dado que se prendem claramente com a dignidade e a realização pessoal, não há garantia de direitos humanos se não houver garantia da igualdade de oportunidades. Portanto, não é igualdade pura e simples, porque é fonte de injustiça social, mas sim igualdade de oportunidades. Inclui também, obviamente, a segurança e o conforto, o direito à liberdade, o direito à educação e o direito à alimentação. A segurança e o conforto são extremamente importantes e quando este direito humano não é garantido nas sociedades, corre-se o risco de, do ponto de vista social, se poder entrar em situações de crise e de convulsão social muito perigosa. Isto exige, obviamente, uma atenção por parte das autoridades, não só nacionais, mas internacionais, organismos internacionais, no sentido de terem mecanismos que, sem violar os outros direitos, possam garantir ao máximo a segurança e o conforto. Eu terminaria com uma pequena reflexão aplicada a um caso particular, que tem a ver exatamente com as pessoas que cumprem penas de prisão. É comum, quando se trata de avaliar se há ou não condições de dignidade nas prisões, em qualquer país, as pessoas deixarem-se influenciar pelas emoções, dado que muitas das pessoas que estão envolvidas ou que estão a cumprir penas de prisão ou cometeram homicídios ou outro tipo de crimes de natureza hedionda. Nesse sentido, pensar na dignidade dos detidos ou dos presos exige claramente um raciocínio ético e não apenas moral, dado que a moral está muito próxima do costume e do sentimento e os princípios éticos assentam numa reflexão filosófica clara e que não possa de maneira nenhuma ser condicionada por princípios de quer natureza religiosa, seja ela de que orientação for. E nesse sentido, se as prisões, na maioria dos casos, servem para proteger a comunidade envolvente dos detidos e presos, então, se esse é o principal objetivo, porque infelizmente não há a prática da reinserção eficaz destas pessoas na vida ativa depois de saírem das prisões, então, neste caso, deve-se garantir o conforto e a segurança dos detidos e dos presos como única garantia de direitos humanos, neste caso, garantia da dignidade e da resolução pessoal dos mesmos. Portanto, não faz sentido, só porque cometeram crimes, considerar estas pessoas como não merecendo condições dignificantes quando estão a cumprir penas.
Agora é vez do Dr. Quintino Aires, psicólogo clínico.
Bom, claramente a Carta Internacional dos Direitos Humanos é a materialização da expressão máxima da evolução do pensamento humano. E é curioso que tenha surgido, depois de um incidente doloroso a nível mundial, mas mais importante que isso é o texto, disse-me, como já há bocado, materialização da expressão máxima da evolução do pensamento humano. De qualquer maneira, quando relemos e quando olhamos para cada um dos artigos que constam da Carta Internacional dos Direitos Humanos, percebemos como é necessário um trabalho de todos nós, no sentido de uma reflexão sobre o que lá está escrito, uma divulgação do que lá está escrito e não só nas gerações mais novas, que naturalmente ganhariam muito e toda a humanidade ganharia bastante que pudessem fazer um trabalho de reflexão sobre o que lá está escrito, mas também para cada um de nós, as gerações com mais idade, pudéssemos todos refletir. Quando nós lemos a Carta Internacional dos Direitos Humanos e vamos ao mesmo tempo olhando para o que passa no nosso dia-a-dia, naqueles com quem contactamos, com quem lidamos, nos noticiários, na comunicação social, percebemos como há um trabalho enorme de todos nós para que aquele texto lindíssimo que ali se conseguiu materializar se torne uma realidade. Há muito trabalho e penso que depende de cada um de nós e pertence a cada um de nós a materialização agora na realidade daquilo que ali está escrito. E esse é o meu voto, que eu desejo que consigamos todos caminhar mais para que se realize, de facto, aquilo que ali está em texto, em palavras.
Mais uma redação do doutorando Vítor Barros, investigador da Universidade de Coimbra.
Bem, realmente a questão dos direitos humanos é uma temática bastante complexa, que sempre requer uma perspectiva bastante uma certa noção de alteridade, de respeito e uma perspectiva também de abertura perante o mundo e perante o respeito para com os outros, sobretudo a liberdade de aceitar o outro, de respeitar o outro tal e qual como é, e também de respeitar o outro para que ele se possa ter e dispor de si tal e qual como ele é. Nós temos várias noções e vários registros históricos de atrocidades que foram cometidos durante regimes de tendência totalitárias ou regimes ditatoriais, podíamos falar assim, e que apropriaram bastante de alguns direitos e da própria lógica daquilo que é a liberdade e que fundamenta toda a noção do direito e da própria conquista da liberdade a partir da Carta dos Direitos do Homem, que herdamos das revoluções liberais. Acho que a questão do... A partir da memória do tráfico e do tráfico de escravos, do tráfico transatlântico, do comércio triangular e da apropriação e da utilização do homem como objeto e do homem pelo próprio homem, acho que temos elementos substanciais que nos permitam construir uma memória em direção à liberdade, em direção ao respeito pelos direitos, em relação ao respeito pela liberdade de pensamento e pelas escolhas que cada um dos indivíduos fazem em relação às suas vidas, independentemente da origem geográfica, familiar e social. Porque, por si só, a liberdade é uma conquista, que é uma dádiva que o indivíduo nasce com ela, e a privação dessa liberdade acaba por submeter o próprio homem e o indivíduo a uma condição de objeto e acaba por legitimar a própria falsa ideia da necessidade de dominação. Por isso, é importante continuarmos a defender a lógica da liberdade, a respeitarmos os direitos e a respeitarmos as escolhas pessoais, porque a base fundamental dos direitos do homem está justamente em conseguirmos dar um sentido verdadeiro e pragmático aos direitos que dão noção à nossa própria existência enquanto homem, enquanto indivíduo.
9 horas e 20 minutos, praticamente estamos quase a fechar este programa que está a ser ouvido em todo o mundo, aliás, fundados quer da Rádio Tarel, quer também da Rádio Ibérica, que está a retransmitir-se este programa da Alemanha para o mundo. Estão cerca de 180 países a ouvir este programa, que está prestes a finalizar. Ainda tempo para ouvirmos uma canção do estudante de ensino superior de Coimbra.
Na qualidade de estudante de ensino superior, venho por este meio fazer um apelo a toda a comunidade académica do mundo. O reconhecimento da dignidade está inerente a todos os membros da família humana. Todos têm direitos iguais e inalienáveis, que constituem o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. É essencial a proteção dos direitos humanos, através de um regime de direitos, para que os seres humanos não sejam compelidos, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão. É também essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as mais variadas nações. Os Estados-membros das Nações Unidas comprometeram-se a promover, em cooperação com a própria Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades. Assim, uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso. Concluindo, apraz-me dizer que, e correndo o risco de cair num lugar comum, os jovens de hoje são os homens de amanhã. Pois bem, são precisamente estes jovens que se devem envolver de forma séria e honesta nestas questões cruciais da nossa sociedade, como são os direitos humanos, respeitando-os, fomentando-os e contribuindo também de forma ativa para que os mesmos se desenvolvam, incutindo-os um dia mais tarde aos seus netos. Neste capítulo, a comunidade académica deve estar bem alerta, sendo um ícone de referência. Foi com imensa honra e total orgulho que participei neste evento, esperando que o apelo que lancei a milhões de jovens estudantes espalhados por esse mundo fora seja bem aceito, compreendido e, mais importante ainda, posto em prática no dia-a-dia de cada um. A todos, um grande bem-aja. Saudações académicas.
O estudante Eduardo Marques, estudante do ensino superior de Coimbra, que acaba também por ser o símbolo do movimento académico estudantil, que também esteve connosco ao longo desta emissão mundial, está prestes a concluir para o final as palavras do Presidente da Comissão Executiva deste programa, Luís Andrade.
na qualidade de presidente da Comissão Executiva deste evento, quero agradecer a total disponibilidade apresentada por todas as entidades e personalidades que abraçaram e colaboraram nesta iniciativa. Também para todos os ouvintes espalhados pelos 5 continentes, o meu muito obrigado. E o objetivo do presente evento não se traduza só numa simples mensagem, mas que o seu conteúdo se venha a refletir numa prática no dia-a-dia de todos. Muito obrigado, Luís Andrade.
Este programa que esteve ouvido todo mundo através da internet, em radio.fm.com, também através da radioibérica.com na Alemanha, onde então estivemos na presença também a escutar-nos cerca de 180 países, um pouco em cima de fora. Matámos um pouco saudade também com a língua portuguesa nesta noite e lembrámos, claro, os direitos do homem. Tenham um resto de boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, conforme a hora e o local nos seja ouvir. Esta transmissão também é a partir de Águeda, do Instituto de Aveiro, de Portugal para o mundo.
A Rádio Botarel, em 2009, continuou a ser a rádio mais ouvida da região. O que não sabíamos é que a Rádio Botarel é uma das mais ouvidas online do país. Toda a equipe da Botarel gostaria de agradecer a você, que faz a Rádio Botarel uma das mais ouvidas do país. Ouça Botarel em qualquer parte do mundo. www.radiobotarelfm.com. Deixe a sua mensagem. Participe em www.radiobotarelfm.com. Com Botarel FM, em qualquer parte do mundo, sempre em português.
Em português, em português. Rádio Botarel. Mas ouço este fado.
O fado, a emoção da música portuguesa. Todos os dias às 21 horas.
Leio os anjos que andam pelo mundo.
O Fado, aqui no Botarel.
Rádio Botarel.